Um inquérito criminal para eventuais punições penais. Um procedimento administrativo para eventuais sanções internas. Uma comissão interventora para eventuais mudanças de procedimento da corporação. A posição oficial do presidente da República. A busca por respostas para um crime bárbaro cometido contra um homem negro numa viatura. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 31 de maio de 2022, dia em que testemunhas e familiares de Genivaldo de Jesus Santos prestaram depoimento à Polícia Federal em Umbaúba. Genivaldo, um homem negro de 38 anos, foi assassinado na semana passada na pequena cidade sergipana. Ele foi colocado por policiais rodoviários federais no porta-mala de uma viatura, onde esses policiais também jogaram gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Genivaldo morreu sufocado por asfixia, com as pernas do lado de fora do carro, prensadas pelos policiais, tudo em meio a gritos de apelo. A cena da câmara de gás foi filmada por quem estava no entorno.
A Polícia Federal está investigando o caso num inquérito criminal que deve durar 30 dias para ser concluído. Aí, a gente tem outras frentes que envolvem o caso. Uma delas surgiu com a criação de uma comissão interventora na Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe. Essa comissão é composta por 5 agentes e foi instalada no domingo pela direção do órgão. Silvinei Vasques, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, delimitou o objetivo do trabalho da comissão interventora. Segundo a portaria que criou essa comissão, ela não vai apontar culpados nem gerar desdobramentos correcionais ou judiciais. A intenção é, abre aspas, criar mecanismos capazes de prevenir novos eventos como estes envolvendo policiais rodoviários federais, fecha aspas.
A comissão também tem 30 dias para produzir um relatório técnico sugerindo procedimentos para prevenir casos como o do Genivaldo, que foi abordado pelos policiais quando passava de moto sem capacete pela BR-101 em Umbaúba. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que ele foi revistado e xingado, antes de ser jogado no chão, imobilizado e amarrado nos pés e nas mãos pelos policiais, e então jogado no porta-malas que virou câmara de gás.
O relatório do Instituto Médico Legal de Sergipe apontou que a morte foi causada por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Os policiais que assinaram o boletim de ocorrência disseram que usaram o gás lacrimogêneo e o spray de pimenta porque não conseguiram imobilizar a vítima e que a morte foi, abre aspas, uma fatalidade desvinculada da ação policial legítima, fecha aspas.
A primeira posição da Polícia Rodoviária Federal também foi na linha do que disseram os agentes que mataram o Genivaldo, dando um ar de legitimidade para a ação. Na própria quarta-feira, dia do crime, o órgão emitiu uma nota dizendo que a vítima tinha resistido à abordagem e que, abre aspas, em razão da sua agressividade, foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção, fecha aspas.
As imagens circularam na internet e foram ganhando a imprensa. Um dia depois do assassinato do Genivaldo, na quinta-feira da semana passada, elas já estampavam as páginas dos principais jornais do mundo. Familiares protestaram em Aracaju, capital de Sergipe, e ativistas do movimento negro foram às ruas no Rio e em São Paulo. As Nações Unidas pediram uma investigação rápida. Foi no meio dessa pressão que a Polícia Rodoviária Federal começou a mudar de posição.
Assistimos com indignação os fatos ocorridos na cidade de Umbaúba, em Sergipe, em que uma ação envolvendo policiais rodoviários federais resultou na morte do senhor Genivaldo Jesus Santos. Não compactuamos com as medidas adotadas durante a abordagem ao senhor Genivaldo. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes expressas em cursos e manuais da nossa instituição.
Esse aí que você ouviu é o Marcos Territo, chefe de comunicação institucional da Polícia Rodoviária Federal, num vídeo divulgado nas redes sociais do órgão no domingo, dia 29. Ele condenou a ação dos agentes e disse que ela não reflete a conduta dos 12 mil policiais rodoviários federais do país.
O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o assunto. No dia seguinte ao assassinato, ele disse que ia se inteirar melhor sobre o caso. Agora, na segunda-feira, ele finalmente se manifestou de uma forma mais ampla. foi durante uma entrevista à imprensa em Recife, onde ele estava para sobrevoar as áreas afetadas pelas chuvas que já mataram uma centena de pessoas na região metropolitana da capital pernambucana. Bom, o presidente pediu a palavra para falar sobre o caso do Genivaldo depois da manifestação do ministro da Justiça, o Anderson Torres.
Agradecemos.
Eu lamento o ocorrido há duas semanas aproximadamente com dois policiais militares federais que, ao tentar tirar um elemento da pista, ele conseguiu sacar a arma de um deles e executou dois. A Globo News chamou esse bandido de suspeito. E o outro policial, de outra esfera, ao abater esse marginal, vocês realmente foram uma linha completamente diferente. Então, para o tempo isonômico, vai ser seguido a lei. Te lamento o ocorrido nos dois fatos, nos dois episódios, lamenta muito o ocorrido. E vamos.
Você está ouvindo aí o Bolsonaro. Ele comenta o caso Genivaldo citando outro caso, o assassinato de dois policiais rodoviários federais no Ceará em meados de maio. O assassino foi morto por um policial à paisana logo depois do crime. O presidente criticou a cobertura que a imprensa deu ao caso. Disse que lamenta o que aconteceu em Sergipe, mas cobra tratamento isonômico.
Sem exageros e sem pressão por parte da mídia, que sempre tem um lado. O lado da bandidagem, como lamentavelmente grande parte de vocês se comportam, sempre toma as dores de outro lado. Lamentamos o ocorrido e vamos com seriedade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos de fato justiça.
O Genivaldo foi parado na estrada porque estava sem capacete.
Cinco policiais assinaram um boletim de ocorrência. Segundo o programa Fantástico da TV Globo, três deles foram os que mataram o Genivaldo. Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima e William de Barros Noia. A reportagem diz que eles estão sendo investigados em um processo administrativo disciplinar. Os policiais não foram localizados pelo Fantástico para se manifestar.
O procedimento disciplinar da Polícia Rodoviária Federal pode impor desde advertências e suspensões até a expulsão dos policiais da corporação. Ele corre em paralelo ao inquérito criminal, que pode levar a processos judiciais.
O Nexo procurou o advogado Davi Tangerino, que é professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A gente queria entender a que crime os policiais podem responder. Ele disse que pode ser caso de homicídio ou de tortura com resultado em morte, e que também precisa ter uma avaliação da intenção dos policiais na ação. Segundo a Defensoria Pública da União, o Genivaldo sofreu tortura.
A legislação penal aponta crime de tortura quando alguém submete, por violência ou ameaça, uma pessoa que esteja sob sua guarda, poder ou autoridade a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de castigo ou de prevenir que essa pessoa faça algo. Quando a tortura resulta em morte, a pena é de 8 a 16 anos de reclusão. E há circunstâncias que podem aumentar a pena. Primeiro é o fato do crime ter sido cometido por policiais, que são agentes públicos. E também o fato da vítima ter alguma deficiência. O Genivaldo tinha esquizofrenia. São dois agravantes presentes no caso. No homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos de reclusão.
Para esses policiais responderem criminalmente, o Ministério Público precisa apresentar uma ação na Justiça. Ele vai oferecer uma denúncia. Isso só pode acontecer depois que a Polícia Federal encerrar o inquérito. Então, um juiz ou uma juíza vai decidir se aceita a denúncia ou não. Só então esses policiais poderiam virar réus. Em caso de crimes dolosos, feitos com intenção, contra a vida, os réus vão a júri popular.
A seção da Ordem dos Advogados do Brasil de Sergipe pediu a prisão cautelar dos três policiais, ou seja, eles queriam que os agentes fossem presos antes do julgamento. A Polícia Rodoviária Federal afastou os policiais das ruas e o delegado responsável pelo caso na Polícia Federal diz que não vê motivos para prendê-los agora. O Davi Tangerino, o professor que foi ouvido pelo Nexo, diz que, mesmo tendo sido um crime bárbaro, o caso não justifica uma prisão dos policiais antes de uma condenação definitiva.
Depois da morte do Genivaldo, circulou um vídeo de uma aula de um cursinho preparatório para ingresso em carreiras policiais. Essa aula é do cursinho Alfacom, que ganhou notoriedade por fazer piadas com violência policial. Ela foi ministrada pelo policial rodoviário Ronaldo Bandeira.
Ah, detalhe, nesse inteirinho que a gente ficou lavrando o procedimento, que ele tava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura, com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que que o polícia faz? Abre um pouquinho, deixa eu coisar que tá gravando, pega o spray de pimenta e taca. Foda-se, caralho, é bom pra caralho, cara. A pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura, e fechei de novo. Enfim.
O Ronaldo Bandeira depois disse para a BBC que esse vídeo que estava circulando na internet é de 2016 e que a fala dele estava descontextualizada. Ele disse que estava dando um exemplo fictício e que não tinha feito exatamente aquilo que ele falou que fez.
Na mesma reportagem que identificou os policiais que mataram o Genivaldo, o Fantástico encontrou sentenças judiciais com relatos de 18 homens que receberam gás de pimenta confinados em viaturas policiais. São casos coletados ao longo dos últimos 12 anos, em 6 estados, por diferentes forças policiais, que mostram que o caso do Genivaldo não foi isolado.
O Brasil é marcado pela baixa punição a policiais por mortes durante o serviço. Em 2016, um relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas dizia que os homicídios cometidos por policiais no Brasil são ocorrências regulares. E esse relatório informava que raramente um agente de segurança era levado à justiça.
Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no final de 2021, mostrou que a grande maioria das investigações contra policiais no Rio de Janeiro e em São Paulo acaba arquivada, sem qualquer denúncia à justiça. A avaliação foi feita com base nas decisões de promotores em 2016. 90% dos casos de mortes provocadas por policiais nas capitais paulista e fluminense foram arquivados antes de virar denúncia.
A grande maioria das mortes por policiais no Brasil envolve as polícias militares, responsáveis pelo policiamento urbano. Nesses casos, a apuração cabe aos Ministérios Públicos Estaduais e às polícias civis. Segundo, contou ao Nexo a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal não têm uma letalidade estatisticamente relevante. Quem fiscaliza essas polícias federais é o Ministério Público Federal.
Depois do depoimento que prestou nessa terça-feira a Polícia Federal em Ubaúba, a Mara Fabiana dos Santos, viúva do Genivaldo, pediu justiça. Aspas para ela. É uma indignação muito grande. Espero que a justiça seja feita, que eles sejam presos e que paguem pelo crime que cometeram.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta terça-feira os números do desemprego no Brasil no trimestre encerrado agora em abril. Quem conta pra gente é o Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo. Marcelo, o que dizem esses dados?
O dado central, que é o desemprego em si, teve uma melhora nesses meses entre fevereiro e abril. A taxa de desemprego caiu para 10,5%, sendo que no período anterior, entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, tinha sido de 11,2%. Quer dizer, teve uma melhora considerável aí. Mesmo se a gente olhar para anos anteriores, a taxa de desemprego é a mais baixa desde o começo de 2016, quando a gente tinha acabado de entrar em território de 2 dígitos. Essa retomada do emprego, ela começou ali no final do primeiro semestre de 2021. E num primeiro momento, ela foi muito puxada pelos empregos informais, como trabalhadores de aplicativos e pessoas que trabalham sem carteira assinada no setor privado. O que a gente tem visto mais recentemente é um aumento um pouco mais forte dos empregos formais. Então esse dado que saiu hoje mostra que teve um leve recuo na taxa de informalidade, que é uma coisa positiva.
E Marcelo, esses dados indicam um cenário positivo para o Brasil?
Olha, eu conversei com a Marilane Teixeira, professora de economia da Unicamp, e com o Daniel Duque, pesquisador do FGV Ibre. E pelo que eles falaram, essa avaliação não é muito simples, tá? Tem um lado, claro, que é que o emprego está aumentando e, até nesse sentido, superando as expectativas e indo até melhor do que o crescimento do resto da economia. Mas tem algumas ressalvas importantes. Então, Daniel Duque destacou que a renda continua num patamar muito baixo, o que tem muito a ver com a inflação alta, que não só corrói o poder de compra, como dificulta que as negociações salariais consigam recompor a perda com a inflação. E a Marilane Teixeira falou que, no geral, os empregos gerados nessa retomada não são de qualidade. E segundo ela, mesmo nos empregos formais, tem alguns que são muito vulneráveis, como no exemplo dela, as MEIs, que não necessariamente têm uma estabilidade na renda. Enfim, o ponto geral é que o desemprego cair é uma coisa boa, sim, mas tem também essas ressalvas importantes para a gente ficar de olho.
Valeu, Marcelo. O texto dele você lê em nexojornal.com.br.
Estados Unidos e China disputam aliados numa região do globo com muita água e pouca terra. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os governos da China e dos Estados Unidos são grandes rivais nos campos político, econômico e militar. As relações de competição entre chineses e americanos devem pautar o rumo do mundo nessas áreas ao longo deste século XXI. O tempo todo é possível ver que emergem aqui e ali atritos entre Washington e Pequim na forma de declarações públicas, de medidas econômicas e de exercícios militares. A maior parte das vezes são rusgas, são provocações. E uma parte dessa disputa se expressa na corrida que americanos e chineses estão apostando para ver quem fecha os maiores e melhores acordos no Indo-Pacífico, que é a região que engloba países dos oceanos Índico e Pacífico. Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira a assinatura de um acordo com 12 países da região. No mesmo dia, a China ouviu uma negativa de um grupo de 10 nações insulares do Pacífico Sul com as quais pretendia fazer um tratado ambicioso e abrangente. A ideia desses dois rivais é atrair o maior número possível de aliados nessa região, que deve ser no futuro o que o Oriente Médio é há muito tempo, uma zona de grande interesse político-econômico, com capacidade de atrair também muita tensão militar. Os Estados Unidos têm um apoio sólido de países como Japão, Coreia do Sul e Austrália, no grande entorno do Pacífico Sul. Já a China tenta com dificuldade uma investida sobre mais de 10 países insulares, ilhas e arquipélagos como as Ilhas Salomão, a Micronésia, as Ilhas Fiji e Kiribati no Pacífico Sul. As duas potências acenam aos pretendentes com vantagens econômicas e com cooperação nos mais diversos campos, do combate à Covid ao controle da pesca ilegal, capacitação policial aos programas de renovação das fontes de energia. A China veio ocupando o lugar que os Estados Unidos tiveram nessa região depois da Segunda Guerra Mundial. Essa ocupação se dá sobretudo por meio de acordos para tocar grandes obras de infraestrutura, mas os americanos sabem que precisam reagir se quiserem reequilibrar o jogo. A competição oferece oportunidade de bons negócios para os países da zona, mas também traz riscos reais. Como mostra a guerra na Ucrânia, a associação com países poderosos pode sempre provocar reações violentas do lado contrário.
As providências oficiais tomadas no caso do assassinato do Genival, passando pela redução do índice de desemprego no Brasil e fechando com a disputa entre Estados Unidos e China no Indo-Pacífico, Durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.